época da grupo parlamentar. Bem, muito novamente, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta audição parlamentar. Vamos dar início à audiência à Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação, CNIP, que estão aqui connosco. Muito obrigado por terem vindos. Está o Vice-Presidente, Dr. António Parente, Presidente da Assembleia Geral, que é o António Pinheiro, e o Vogal, que é Isabel Souto. Sejam muito bem-vindos. A audiência é feita nos seguintes moldes. Tem 10 minutos iniciais para quem decidir falar. Espero que eu, quando chegar a 9 minutos, eu faça um sinal que tem mais um minuto para... Mas vai ver ali os minutos a passarem, portanto, já, se calhar já conhece. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para fazer a sua intervenção e depois, no fim, tem novamente 10 minutos para poderem responder. Dou a palavra a António Parente, faça favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Sou o Vice-Presidente da CNIP, António Parente, venho de Viseu, mais propriamente de Castro da Aire. A minha colega Isabel Souto também vem de Castro da Aire e o António Pinheiro, que vem de Sintra. Nós hoje estamos aqui para apresentar esta nova comissão, a nova constituição da comissão, depois a CNIP. A CNIP é uma Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação. Vai fazer 8 anos agora, no dia 19 de abril, que foi constituída, e temos feito o nosso caminho, independente de qualquer partido, independente de qualquer força partidária, mas sem estarmos alheios à política educativa, como é lógico. Não somos a políticos, somos a partidários, mas não somos a políticos. Temos-nos debatido com alguns constrangimentos, nomeadamente, há cerca de, desde 2010, que estamos à espera que seja assinado um protocolo entre a CNIP e o Ministério da Educação, tal como a outra confederação tem assinado. Quando o último governo tinha sido feito o despacho pelo seu secretário de Estado, à altura, para que esse protocolo fosse feito, entretanto, já entramos em contacto novamente com o novo governo e estamos à espera que nos chamem para assinar o protocolo. Como vocês devem imaginar, todas as despesas são feitas por nós a título pessoal, o que nos custa muito. Estamos aqui porque gostamos muito dos nossos filhos, gostamos de ajudar que seja feita uma política de educação correta, mas tudo isso tem custos elevados. Esses dossiês que estão aqui hoje foram tirados fotocópias dentro dos nossos escritórios, foram compradas campanhas dentro dos nossos escritórios, compramos bilhete do autocarro de Viseu para aqui à nossa conta, almoçamos à nossa conta, tudo isso são despesas. Mas nós não queremos fazer o protocolo só para isso, porque nós queremos que, de uma vez por todas, fique definido se efetivamente os partidos políticos querem os pais na escola. Se querem os pais na escola, então querem que os pais sejam formados, que tenham formação. Nós queremos o dinheiro para poder fazer formação de pais. Nós, mesmo assim, estamos a fazer a formação de pais e encarregados de educação, fazemos reuniões com representantes dos pais na turma, saber quais são os direitos e os deveres deles. Porque nós, apesar de sermos uma associação de classe, da classe dos pais e encarregados de educação, também sabemos quando erramos. Nós não sabemos tudo, não estamos sempre corretos. Queremos ter uma atitude positiva dentro da escola. E muitos pais muitas vezes não o têm, e nós sabemos disso, mas estamos cá para mudar. E é isso que nós queremos, que vocês nos ajudem. Que façam sensibilizar o governo, que é tempo de uma vez por todas, não terem uma posição com uma confederação e outra com outra. Se uma confederação tem um acordo assinado com o Ministério, um protocolo assinado, a outra confederação deve ter o mesmo direito. Também queria falar na questão das verbas dos cursos profissionais. Do que nos tem chegado por parte de algumas escolas, há alguns atrasos na atribuição das verbas, porque as verbas foram candidatadas através do programa 2020 e, neste momento, ainda há muitos programas que estão por... muitas candidaturas que estão por aprovar e ainda não chegaram verbas à escola. Estamos no final do segundo período. Vamos começar o terceiro período na próxima semana. Quando é que as verbas vão chegar às escolas? Quando é que as escolas vão poder fazer face às suas despesas? Outra coisa que nos preocupa tem a ver também com as despesas de educação. pelo menos pela última informação que temos, todas as despesas com o IVA a 23% não são dedutíveis no IRS, pelo menos era a posição que havia até agora. E eu julgo que devem todas as despesas ser deduzidas no IRS, porque é com muito custo que os pais pagam as despesas da educação dos seus filhos e depois chega na altura e não podem ser deduzidas no IRS. E depois ainda há uma questão muito mais grave, que, por exemplo, um aluno que coma numa cantina escolar servida pelo próprio agrupamento, a despesa é dedutível no IRS porque está o IVA à isenção de IVA. Quando o aluno é servido por um restaurante ou por uma empresa de restauração, já não pode deduzir essa despesa no IRS porque a fatura é passada a 23%. Portanto, um pai sujeita-se até a dois filhos, um com um tratamento nas despesas, outro com outro tratamento nas despesas. Acho que não é correto, acho que não é justo. E por aqui passava a palavra ao António Pinheiro, para ele também dizer algumas coisas que me possam ter escapado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Uma das posições que a CNIP tem defendido ao longo destes anos está relacionada com a escola a tempo inteiro. E eu falo como pai, essencialmente, e entendo que há diferentes realidades no nosso país, do norte para sul, do interior para o litoral. Obviamente que os nossos filhos merecem uma escola digna, uma escola com qualidade, mas que não se cinja única e exclusivamente ao ensino da matemática e do português. Nós queremos formar cidadãos, que saibam viver plenamente a democracia, que saibam viver em sociedade, que saibam respeitar uns aos outros, e achamos que há, através de outras atividades, através do desporto, através do teatro, através da música, há imensas outras atividades onde os nossos filhos podem ser integrados e podem aprender a viver em cidadania e a criar espírito crítico e sensibilidade para a vida. E, portanto, já que eles têm que estar na escola das 8 até às 18, não é? Que parte desse tempo possa ser aproveitado e bem aproveitado para que essas artes possam, ou esse espírito e essa criatividade possa ser desenvolvida e incentivada. Obviamente que percebemos neste momento que o ensino público, os professores estão super lotados, os horários estão super preenchidos, e, portanto, para que estas atividades se possam desenvolver, vamos ter que reequacionar, vamos ter que repensar a escola. A escola não é atrativa para os nossos filhos, não é minimamente atrativa para os nossos filhos. Nós perguntamos a todas as crianças e nenhuma se sente bem na escola. O que nos leva a nós pais a pensar porque é que eles não se sentem bem na escola, porque é que a escola não é atrativa. E podemos tornar essa escola atrativa, diminuindo a carga horária, se calhar, da componente letiva e complementando o resto do tempo com algumas atividades enriquecedoras para a personalidade deles. Estas atividades têm custos, obviamente que sim, e uma das coisas que nos preocupa é quem é que vai suportar estes custos. As famílias estão depauperadas, as famílias estão, não têm, enfim, algumas de mal têm meios para subsistir, e, portanto, das duas uma, ou criamos aqui uma escola para ricos, uma escola onde vivem ricos e vivem pobres, ou temos que encontrar aqui uma solução de compromisso que todos possam ter acesso às mesmas atividades, sem sobrecarga por parte das famílias. E, portanto, senhores deputados, aquilo, o apelo que nós fazíamos enquanto CNIP era, estava na altura, se calhar, de, em conjunto com os pais, eu relembro que o governo anterior retirou os pais, por proposta do Conselho Nacional de Educação, retirou os pais do Conselho Pedagógico, que é uma medida para nós bastante penalizadora, e, portanto, se calhar estava na altura de, em conjunto com os pais, refundarmos ou repensarmos a escola, porque a escola precisa de se tornar atrativa, os nossos filhos precisam de se sentir bem na escola, precisam de gostar de ir à escola e não sentir isso como um martírio e um castigo. Portanto, deixava esta proposta em cima da mesa. Não sei, Isabel, se quer acrescentar mais alguma coisa.
Só acrescentar o que reforçar o que vocês disseram é que muitas das medidas que são tomadas, acho que são tomadas em sítios como estes e sem ser ouvidos os parceiros. Eu acho que, neste momento, os pais têm de ser ouvidos. São os parceiros da educação, têm que ser ouvidos, e é retirada, como disse o Manuel, é retirada dos pais do Conselho Pedagógico, acho que não beneficiou ninguém. É claro que vão argumentar, mas demos 3 lugares, 4 lugares no Conselho Geral. Pois, Nós temos, agora temos é que refletir a periodicidade com que reúne o Conselho Geral e a intervenção que os pais podem ter aí, de que forma é que a intervenção dos pais depois vai refletir, uma vez que este órgão reúne uma vez por período, não é? No Conselho Geral, não. O Conselho Geral não tem esse peso que tinha num Conselho Pedagógico. Os pais foram retirados e até agora estamos à espera que eles sejam novamente incluídos aí, não como convidados, mas como parceiros da educação. Aliás, como consideramos que todas as medidas que são tomadas, acho que têm que ser tomadas em consenso e em diálogo com os pais, porque no fim das contas nós temos uma palavra a dizer, porque é a educação dos nossos filhos que está aqui em causa. E acho que isso era a medida mais sensata a tomar, era ouvir os pais e tomar decisões em parceria com os pais.
Muito obrigado. Eu passava já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, começar por cumprimentar em nome do PSD e agradecer a vinda da direção da CNIP. Como viziense, naturalmente, que estou satisfeito por ver aqui dois conterrâneos preocupados com esta questão da participação dos pais e com a participação com a preocupação relativa às políticas educativas. E, naturalmente, como disseram e bem, sem qualquer tipo de partidarização, mas sim uma politização do processo de discussão. E, nesse sentido, reconhecer a importância que há em ter parceiros com os quais debater essas políticas e reconhecer que é necessário, efetivamente, e vamos com isso confrontar também o Ministério da Educação, enquanto grupo parlamentar, saber porque é que o protocolo, então, não se assina para poder também permitir melhores condições de trabalho e ainda uma maior autonomia relativamente aos processos que desenvolvem. Reconhecer que a importância dos pais no processo educativo é relevante, talvez o processo de exclusão dos pais do Conselho Pedagógico possa não ter sido uma medida que não tenha funcionado de acordo com aquilo que são os objetivos dos pais, mas, por outro lado, também perceber qual é que é o objetivo fundamental de um Conselho Pedagógico e perceber, se calhar, que não é o facto de não estarem nos Conselhos Pedagógicos, talvez, se calhar, o facto de estarem no Conselho Geral seja o suficiente, é preciso é que o Conselho Geral funcione de forma diferente. E talvez aí possamos refletir um modelo diferente de organizar, em função dos contributos que possam dar também, a forma de gerir a escola. Disseram e bem que querem que os pais participem bastante nas políticas educativas e recentemente assistimos aqui a uma mudança muito repentina de um modelo de avaliação que estava proposto. Sei daquilo que foi tornado público que por parte de alguns representantes das associações de pais não concordavam com o anterior modelo vigente, com os exames que existiam. No entanto, também não me parece, ou gostava de saber, se consideraram oportuna e adequada esta alteração do modelo de avaliação com o ano em curso. Não é? Saber também, uma vez que são parceiros neste processo de construção de políticas educativas, qual é que é a avaliação que fazem do atual modelo? Isto é, se já tiveram acesso, se foram ouvidos por parte do Ministério da Educação, porque foi-nos dito que houve um processo de audição a diferentes parceiros, nomeadamente as escolas. Se vocês tiveram, através das escolas, algum feedback desse processo e qual foi o feedback que tiveram. Se, como dizem, há algum estudo que sustente este novo modelo, se vos deram esse estudo para vocês também se poderem pronunciar, se conhecem em detalhe esse modelo, e também já agora, qual é que é a vossa opinião relativa à entrada em vigor deste novo modelo, em que o Ministério se desresponsabiliza, de certa forma, de uma implementação imediata, dizendo que ficará ao critério das escolas a sua implementação ou não. Isto é, se conhecem também se as escolas estão em condições de poder implementar este novo modelo, e se não estão, quais são as razões? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, estimadas colegas e colegas. Antes de mais, desejo que tenham tido uma boa Páscoa e que venhamos todos retemperados das nossas energias para os próximos tempos. Começo por saudar a Confederação, saudar os elementos aqui presentes, felicitá-los e saudá-los pelo trabalho que desenvolvem, um trabalho muito importante da participação dos pais na escola e um trabalho também, obviamente, de cidadania constante que tanta falta faz a presença dos pais na nossa escola pública. Dizer também que os constrangimentos que referiram, estamos solidários com os mesmos e vamos tentar perceber o porquê da delonga. São constrangimentos de natureza formal, tendo em conta que não conseguem ter a celebração do protocolo, ou pelo menos no tempo que desejariam, e também do ponto de vista substantivo, tendo em conta que da celebração desse protocolo há um conjunto de situações que melhoram a vossa atividade, porque os custos associados e todos os problemas que relataram são do nosso conhecimento, porque sabemos as dificuldades do movimento associativo em geral, mas quando não há estes instrumentos ele ainda se torna mais exigente e implica obviamente um esforço acrescido por parte dos pais e daqueles que fazem parte da Confederação, e por isso então iremos verificar o que é que se está a passar e sensibilizar quem de direito para a celebração do mesmo. No que diz respeito aos assuntos que vos trazem até aqui e às preocupações que descreveram, dizer que de um ponto de vista da opinião do Partido Socialista e da nossa posição desde sempre, é que entendemos que os pais são fundamentais para a qualidade da escola pública. Entendemos que a escola só se faz com os pais, com os professores, com o pessoal não docente e com os alunos e com as autarquias. Entendemos que todos estes agentes são fundamentais para acrescentar dinâmica e qualidade à escola pública, porque entendemos que a opinião dos pais e o seu trabalho diário será também um elemento muito importante para o sucesso escolar. A presença dos pais, seja a título individual, seja a título associativo, é fundamental não só para os professores e para a sua própria motivação dentro da sala de aula, tanto ter reuniões onde os pais estão presentes, como do ponto de vista daquilo que são as propostas e a dinâmica que uma associação traz e que uma confederação, obviamente, com o motor da mesma, também sempre acrescenta. No que diz respeito às questões que falaram das preocupações de um ponto de vista económico e social também das famílias e dos alunos, dizer que, do ponto de vista do Partido Socialista, as primeiras medidas que estamos a implementar são medidas que nós entendemos que irão coadjuvar e melhorar também por essa via os resultados escolares, seja através dos manuais escolares e da sua progressiva gratuitidade, que já terá um impacto positivo para o primeiro ano no próximo ano letivo, seja com o grande reforço que teve a ação social escolar, que sobe 31% neste orçamento de Estado, seja por via do abono de família, cujos escalões foram também descongelados, seja por via do aumento de rendimentos das famílias, que irão, no fundo, também ter um reflexo nas condições económicas dos agregados familiares e, por essa via, também no que diz respeito ao sucesso dos alunos. Sobre a questão da escola a tempo inteiro, a visão que advogamos para esta escola a tempo inteiro aproxima-se muito da vossa também, no sentido de termos os jovens ocupados com a componente do desporto, com a componente das artes, humanidades e agora também com o orçamento participativo, onde os jovens estarão envolvidos, e com o programa maior da promoção do sucesso escolar, onde os pais são extremamente relevantes. No que diz respeito à questão do Conselho Pedagógico versus Conselho Geral, o Conselho Geral é também um órgão relevante e não podemos desvalorizar essa questão, porque define orientações muito relevantes na escola, portanto podemos é tentar reforçar esse papel e avaliar a questão do regressar também ao Conselho Pedagógico. Mas, no fundo, a vossa presença é muito mais importante do que esta presença só no Conselho Pedagógico, ou seja, este foi um elemento de descontentamento, porque levou a um retrocesso, mas o que é importante é a dinâmica ao longo de todo o ano letivo e ao longo de todos destes projetos.
Obrigado,
que podem, de facto, acompanhar. Desejar-vos também as maiores felicidades para a vossa associação, um bom resultado neste mesmo processo e toda a solidariedade, obviamente, do próprio Partido Socialista para a vossa causa, obrigado. Que é a nossa causa também.
Muito obrigado. E agora passava ao Bloco de Esquerda, não sei se é a deputada Joana Mortágua que vai.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também, como os deputados que me antecederam, saudar a vossa presença aqui. É muito importante para nós ir aferindo de tempo a tempo Também aqui, para além das estruturas em que os pais naturalmente participam, e é sobretudo na escola que esse espaço de participação, que essa dimensão de participação está presente, mas também aqui é importante ir aferindo como é que o nosso trabalho legislativo é acompanhado e é visto por parte dos pais e dos encarregados de educação. Nessa medida, eu não posso deixar de colocar as questões que já foram aqui referidas, como é que estão a acompanhar este processo de mudança na avaliação externa e, nomeadamente, que visão é que têm do fim dos exames do quarto ano, que foi uma das primeiras medidas tomadas por este Parlamento e acompanhadas pelo Governo. Nós temos também algumas outras questões que estão em cima da mesa e que, sobre as quais também gostava de ouvir a vossa opinião. Uma delas já foi aqui trazida por vós, que tem a ver com a participação dos pais e a gestão democrática das escolas e os espaços que foram encontrados para que a voz, tanto dos alunos como dos encarregados de educação, seja ouvida. E era um bocadinho o balanço deste novo sistema que retirou os pais do pedagógico, que eu queria que os senhores fizessem, mas já temos aqui uma ideia de qual é o balanço que fazem dessa alteração. Mas também queria ouvir a vossa opinião, se fosse possível, sobre uma outra matéria que está em cima da mesa, que está relacionada com a diminuição do número de alunos por turma. Qual é a importância, com a certeza de que isso não resolve grande parte dos problemas que existe na escola hoje, com a certeza de que este não é um problema que é igual em todas as regiões do país, em todas as escolas, no interior não será um problema sofrido, embora por outro lado até possa ser, porque os alunos do interior muitas vezes são afastados de disciplinas opcionais por causa dos limites mínimos para a constituição de turmas, portanto acaba por ser também um problema, mas este problema da dimensão das turmas é ou não uma questão fundamental no sucesso dos alunos e nas questões que a escola tem de enfrentar neste momento. Referiram duas questões que nós também queremos saber a resposta e por isso também as vamos colocar ao Ministério. Uma tem a ver com o protocolo, também queremos saber por que razão é que este protocolo não avança, e perguntar ao Sr. Ministro que justificações é que tem, mas também sobre os atrasos de pagamentos às escolas por causa dos profissionais no âmbito do 2020. Por último, reforçar a importância dos pais e dos encarregados de educação, obviamente porque a valorização da escola começa em casa, não é? E aqui é que eu queria chegar a uma outra questão. Cada vez mais é dito que a escolaridade dos pais influencia o resultado dos alunos. Por um lado, isso é normal, precisamente nesta dimensão da valorização da escola, mas há uma outra dimensão que eu acho que está a começar a ter cada vez maior peso, que é os pais estarem a transformar-se em explicadores. A matéria, os currículos, os programas são tão densos, tão complexos, que os professores obviamente não conseguem acompanhar todos os alunos nas aulas, não há professores de apoio suficientes, aqueles pais que não têm possibilidade de contratar explicadores fora, são obrigados eles próprios a transformar-se em explicadores. Ceste, qual é a vossa sensibilidade sobre isto?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à deputada Ana Rita Bessa, do CDS.
Muito boa tarde. Começo por saudar a Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação nas pessoas dos seus dirigentes aqui presentes e dar-lhes conta que no CDS temos tido sempre a preocupação de incluir as famílias na gestão dos assuntos das escolas, de resto porque são os primeiros interessados no sucesso educativo dos seus filhos, que são a razão de ser da escola e que sem professores a escola até podia funcionar mal, mas funcionaria, mas sem alunos é que dificilmente funcionaria. Concordo também com o que já aqui foi dito, com a necessidade de encontrar os formatos adequados da participação dos pais nos órgãos de decisão da escola, embora haja vários formatos possíveis de participação, que depois dependem da realidade de cada conjunto de pais e cada escola, quer através das associações de pais, quer através dos pais responsáveis de turma, por exemplo. Embora seja assim, de caso a caso, para caso, isso tenha maior capacidade, tenha maior eficácia nos casos e menor eficácia noutros. De qualquer das formas, há uma esfera mais lata de acompanhamento, que cabe também aos pais fazer, de acompanhamento das políticas públicas de educação, e nesse sentido teríamos todo o interesse no grupo parlamentar do CDS, mas imagino que em todos, de acompanhar, de ter um canal mais estreitado convosco, assim como temos com a CONFAP, no sentido de ir avaliando de forma articulada aquilo que nós sabemos que vai acontecer, ou que já aconteceu do ponto de vista das políticas públicas, dos quais já foram aqui referidos alguns exemplos. Por exemplo, e aproveitando a vossa presença aqui, insistir então na vossa visão não apenas no fim dos exames de quarto ano, porque isso é só uma peça da decisão que foi tomada, mas deste novo modelo integrado de avaliação e, sobretudo, da decisão de transitoriedade este ano. Como é que esta Confederação Nacional de Pais, não a política, mas a partidária, vê esta decisão, e se entendem que de alguma forma podiam ter sido consultados em benefício de uma decisão ainda eventualmente melhor, mais bem conseguida. Também vamos ter em brevemente aqui connosco na Comissão o Sr. Ministro da Educação e, portanto, gostava de vos perguntar no tópico da escola a tempo inteiro, se têm algumas questões que gostassem que colocássemos ao Sr. Ministro. Falámos aqui de alguns pontos que na discussão do orçamento já foram inquiridos, designadamente se seria uma oferta gratuita para os pais ou se seria haver qualquer tipo de copagamento e subsídio associado, embora na altura em sede de orçamento não tenhamos tido nenhuma resposta a esta pergunta, mas se isto, por exemplo, é um tópico que vos interessa, que voltemos a questionar o Sr. Ministro. Por fim, só aqui vim aqui ver a documentação que entregaram e tinha aqui só duas perguntas em relação a isso, mas só porque fui por curiosidade de ver. Têm aqui um plano de atividades que tem uma proposta a 3 anos, que eu presumo que seja por ser proposta que inclui uma verba atribuída pelo Ministério da Educação. Esta verba era a que vocês desejariam que acontecesse se tivesse havido o protocolo assinado. É esse o ponto, não é? Pronto, estes 89 mil euros. A segunda questão tem a ver com o e-mail que dá nota, e vou já terminar, com o e-mail que enviaram ao atual Ministro da Educação, que é datado de 15 de dezembro, e pergunto se não tiveram ainda nenhuma resposta, qualquer tipo de resposta. Pronto. Muito obrigada, então.
Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, saudar e agradecer a presença aqui dos senhores membros da CNIP, que nos vieram trazer as suas preocupações. E eu começaria já por falar de algo, de uma preocupação que os senhores demonstraram e que, sobre a qual o PCP também tem posição própria. E refiro-me exatamente às AIECs. O PCP... a propósito das AIECs, considera que elas, que longe de serem medidas que enriquecem o currículo, elas não são para nós medidas que enriquecem o currículo, acha que a sua implantação foi uma forma de empobrecer o currículo. Isto porquê? Porque retiraram do primeiro ciclo do ensino básico áreas que deveriam fazer parte do seu currículo para assegurar universalmente a todos os estudantes, e em particular nas áreas das expressões, que são essenciais no processo de ensino-aprendizagem deste nível de ensino, assim como para a formação integral do indivíduo. Consideramos que elas deveriam fazer parte do currículo e não ser uma oferta das áreas não letivas, portanto, de enriquecimento. Considera ainda o PCP que a integração das áreas de expressões no plano curricular garante a sua efetiva igualdade de oportunidades no processo de ensino-aprendizagem. Dizer ainda que, neste momento, queria fazer algumas perguntas aos senhores membros da CNIP, que são o seguinte: qual é a realidade que os senhores vão conhecendo através daquilo que vos vai sendo comunicado pelos pais, designadamente relativamente àquilo que se passa com a falta de funcionários, relativamente à carência de professores, de profissionais do ensino especial? Ou seja, quais as dificuldades que os pais vos vão fazendo chegar e com as quais são confrontados cada vez que os pais se vos dirigem. Dizer ainda que o PCP apresentou em orçamento uma medida sobre a gratuitidade dos manuais escolares, que começará já para o primeiro ano do primeiro ciclo e que será feita faseadamente, progressivamente. Neste momento insuficiente, mas que será progressivamente alargada aos outros ciclos de ensino. A pergunta que nós pretendíamos pôr-vos era a seguinte: qual a vossa perspectiva sobre esta medida? E ficávamos por aqui. Muito obrigada.
Sei que são muitas as perguntas.
Sim, eu espero que não me tenham escapado algumas, vou tentar responder um pouco, se calhar algumas juntas. Relativamente à questão se gostaríamos ou não de ter sido ouvido a nossa opinião acerca dos exames e do... Claro que sim, claro que gostaríamos. E, ajuntando já logo a resposta à outra pergunta, efetivamente temos um pedido de audiência desde 15 de dezembro, que ainda não obtivemos resposta, o que vem na senda de todos os outros ministros da Educação anteriores, que nós passemos recebidos, esperamos tempos e tempos e tempos, e agora continuamos com isso. Portanto, continuamos sem ser recebidos, nem obter qualquer resposta. E, efetivamente, gostaríamos de ter sido recebidos e ter dado a nossa opinião. Um dos assuntos que não falamos aqui, mas que eu já tive até a oportunidade de, numa reunião que tive com a doutora Susana Amador em Coimbra, na qualidade de membro da direção da Associação Nacional de Municípios, uma das coisas que também nos preocupa e que agora não se tem falado muito é na municipalização do ensino, que na altura tivemos a oportunidade de dar a nossa opinião e que mantivemos a nossa opinião. Preocupa-nos muito a municipalização do ensino, até porque nós, na nossa realidade, vamos conhecendo alguns presidentes da Câmara que são uma espécie de pequenos ditadores que colocam quem bem quer e quem lhe apetece, e não as pessoas com mais competência, e isso preocupa-nos muito, e esperamos que, se algum dia isso avançar, esperamos que não, que tenham muito cuidado com a forma como avançam. Relativamente à questão dos números de alunos por turma, efetivamente é uma questão que nos preocupa. Preocupa-nos, e eu posso falar quase na primeira pessoa. O meu filho este ano era aluno do 12º ano, era numa turma de 33 alunos, em que, logo na primeira reunião do Conselho de Turma, se lamentavam do barulho que havia na sala de aulas. A sala de aulas não tiveram que mudar de sala porque não havia salas preparadas para receber os 33 alunos. Entretanto, foi feito um pedido ao Ministério e, na altura, foi conseguida dividir a turma em duas turmas. Hoje em dia, nos conselhos de turma, a turma do meu filho é uma turma espetacular, com um comportamento espetacular. Portanto, o problema estava mesmo no número de alunos dentro da turma. E isso é uma coisa que nos preocupa. Relativamente às questões da realidade que a gente encontra na escola, claro que encontramos escolas com poucos funcionários. Claro que a gente, principalmente pessoas que vêm do interior, como nós que vimos do distrito de Viseu, e que temos uma escola, por exemplo, em Cabril, que os senhores deputados conhecem, que fica a não sei quantos quilómetros de Castro Daire, com estradas cheias de curvas e contracurvas, difíceis de andar, em que os alunos têm que sair de madrugada para ir para a escola e chegam noite tardíssima à casa e não têm um funcionário para receber quando eles chegam, nem têm um funcionário para tomar conta dele nos intervalos, claro que nos preocupa, é lógico que sim. Há falta de professor no ensino especial, claro que sim, continua a haver. Quanto à questão da gratuidade dos manuais escolares, essa por acaso foi uma das propostas que as associações de pais fizeram ao município que nós pertencemos, que eu pertenço, e que nunca avançou, achamos importante. Há forma, se calhar, de tentar, até uma forma de educar os alunos, de eles saberem estimar os manuais escolares e possam os manuais escolares servir para os anos seguintes. Achamos que devemos ir também por esse caminho. Quanto à questão de estarmos no Conselho Pedagógico ou não, também ainda voltando atrás, é assim, eu sei que há outros órgãos, há o Conselho Geral que nós estamos representados, mas ainda agora, pegando na questão dos exames e das provas de aflição, vai ser definido no Conselho Pedagógico essa questão. Não seria importante os pais estarem por lá, para terem também a sua opinião? Essa é uma prova que os pais fazem falta do Conselho Pedagógico. E nós sabemos ocupar o nosso lugar, porque nós, quando estávamos no Conselho Pedagógico, havia partes do Conselho Pedagógico que nós assistíamos, havia partes que não assistíamos, e é isso que nós queremos. Nós não queremos estar a interferir naquilo que não devemos ter a interferir. Na parte pedagógica nós não temos que interferir, não somos nós que temos que interferir. Mas há partes que são coisas que são discutidas no Conselho Pedagógico que nós devemos interferir. E o Conselho Pedagógico reunia uma vez por mês. O Conselho Geral reúne de 3 em 3 meses. São realidades completamente diferentes. Passo a palavra ao António.
Perguntado qual é a nossa visão sobre as alterações relativamente aos exames e à suspensão dos mesmos e à substituição por provas de aferição e agora esta situação. Eu devo dizer que nós, e já referimos aqui todos, nós poucas vezes somos ouvidos. Poucas vezes somos ouvidos, infelizmente. Esta questão dos exames foi mais uma, como o António referiu, como já outras. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma situação que foi a alteração dos programas do ensino secundário. Não fomos ouvidos. Houve uma consulta pública, fizemos por acaso um documento, mas acho que ninguém leu aquele documento, ou se leu, não atendeu. Porque nessa situação surgiu uma outra situação, que para nós é um problema, que é a seguinte: neste momento nós temos um 10º ano no país a funcionar com um programa novo português. E temos um ensino profissional a funcionar com o programa antigo. Não foi atualizado o programa do ensino profissional. Escusado será dizer e lembrar aqui que toda a gente sabe essa realidade, os alunos do profissional também têm acesso ao ensino superior, não é? Toda a gente sabe isso. E o acesso ao ensino superior passa pelo exame da prova de português. Agora expliquem-me que daqui a 2 anos como é que vão ser feitos esses exames. Mais uma vez, os pais estão preocupados com essa situação, têm expectativas em relação ao futuro dos filhos e gostávamos de saber como é que daqui a 2 anos temos o ensino profissional com um programa, os meninos do ensino regular com outro programa, e neste momento não sabemos como é que vai ser daqui a 2 anos. Também gostávamos de ter resposta a essa situação. E é como digo, muitas vezes não somos ouvidos e se calhar seríamos não parte do problema, mas parte da solução do problema. Falou-se aqui da falta de técnicos. Exatamente, eu e o António pertencemos como pais a um agrupamento que tem perto de 2.400 alunos, em que temos um psicólogo. Se isto não é um problema, uma clara falta de técnicos dentro das escolas, não sei qual é, mas é um grande problema. E todas estas situações, esta questão que eu referi agora, desta situação do exame, já foi colocada aqui pela CNIP, que trouxe esse problema, não obtivemos resposta, lamento, a todos os que cá estavam na anterior, mas não tivemos resposta, e o problema vai persistir daqui a 2 anos, vamos ver como é que os nossos alunos... Há alunos do profissional que enveredam pelo ensino universitário e precisam dessa prova e nós gostávamos de obter resposta a essa situação. E de facto, estas alterações todas que são feitas no início, a meio do ano letivo, nós começamos a habituar a elas, porque de facto não é com este governo, nem com o anterior, tem sido sucessivo isto, tem sido sucessivo. Gostávamos de ser mais vezes ouvidos, gostávamos. Gostávamos de ter o assento no pedagógico, poderíamos ser parte da solução, poderíamos. Vamos ver como é que fica a situação.
Só para terminar, e na resposta ali à senhora deputada, nós estamos abertos a reunir com todos os grupos parlamentares. Na anterior legislatura chegamos a mandar e-mails e chegamos a ser recebidos por alguns grupos parlamentares. De qualquer forma, eu deixava ficar aqui os contactos dos membros. E também deixava ficar aqui um ponto da situação das verbas do ensino profissional e pedi ao Sr. Presidente que depois fizesse distribuir pelos grupos. Não sei se tenho cópias para todos, se não tenho, peço imensa desculpa. E faziam-me isso. E quero aproveitar também que comecei por não agradecer a brevidade com que a 8ª Comissão nos recebeu e já cá tenho vindo a algumas reuniões e efetivamente desta Comissão só temos a dizer bem. Em todas as legislaturas sempre fomos muito bem recebidos, sempre que pedimos fomos recebidos muito rapidamente, pena que na parte dos ministérios não tenha acontecido o mesmo. Quero também aproveitar para me despedir, como membro da CNIP é a última vez que estou aqui presente, felizmente o meu filho anda no 12º ano, estou a dizer adeus a isto, é bom sinal. E exatamente porque, sim, porque me vai, porque o meu filho, porque eu vou sair, É que eu ainda mais me preocupo que sejam aprovados, que seja assinado o protocolo. Porque, felizmente, eu até tinha condições de poder ter algumas despesas e vir aqui. Mas muitos pais que estão nas direções das associações não têm essas condições. E eu não quero que a CNIP morra, nem que a CNIP deixe de dar o seu contributo. E, para isso, é muito importante a assinatura desse protocolo. Por isso, pedi a todos os grupos parlamentares que, de quando a presença do Sr. Ministro na próxima audição, tivessem o cuidado de fazer ver as nossas preocupações e fizessem, desculpem lá, entre aspas, um lobby pela CNIP no sentido de sermos escutados. Já agora também não me queria terminar sem deixar outro lamento, embora não tenha nada a ver com a 8ª Comissão, que infelizmente não é só o Ministério que às vezes somos discriminados, porque os meios de comunicação social, nomeadamente a RTP, faz vários programas, entre eles o prós e o contras, em que nunca a CNIP foi convidada. Já enviamos vários e-mails para a RTP, porque é uma estação pública, as outras ainda são privadas, e nunca na vida fomos ouvidos, nem nunca mudaram de opinião. Portanto, também é deixar esse lamento, embora não seja se calhar a sede própria, mas queríamos deixar esse lamento. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui e obrigado por nos ter recebido tão bem.
Eu também, em nome da Comissão, gostava de agradecer o vosso empenho e não desistirem. Acho que isso é muito importante, acho que também dá uma mensagem a todos os deputados que aqui estão, da vossa perseverança e a vossa luta, a luta constante. Acho que a escola, com a vossa participação, só pode melhorar e, portanto, fico também muito agradecido por poderem estar aqui connosco hoje e uma boa viagem de volta.
Tá bom.
Espero que a gente se veja. Não sei, se calhar ainda vai continuar mais um tempo.
Não.
Muito obrigado.
Obrigado.